No nosso debate de hoje, o nosso convidado é o prefeito de Itabira, Sebastião Dias. Inclusive, você vai poder participar pelo 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopageu.com.br. O nosso convidado de hoje, o prefeito de Itabira, Sebastião Dias. Sebastião, estamos na reta final de 2014 e que avaliação o senhor faz do seu governo ao longo deste ano? Bom dia, Sebastião.
Bom dia, Aldo. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito. Bom dia a toda a equipe da rádio. Bom dia, nossos queridos rádio ouvintes. Eu queria agradecer o convite e, ao mesmo tempo, já entrar pedindo desculpa pelo atraso. A empresa está aí levando as águas, né? Mas aqui, acolá, tem um transtornozinho. A gente espera 5, 10 minutos, mas a gente está por aqui agradecendo os amigos, mandando um abraço. Olha, eu faço um balanço mais positivo do que o ano passado. Eu, esse ano, destravei vários convênios que estavam pendentes, né, digamos assim. Nós aplicamos mais recursos, porque saldamos mais dívidas do ano passado. Essas dívidas que estavam acumuladas foram amortecendo. E os municípios do interior não têm receita, como você sabe. E a gente tem que tirar essas dívidas. Justamente da pequena receita que tiver, deu-se um jeito, foi muito sacrifício, mas a gente, de qualquer maneira, tem uma avaliação bem melhor do que o ano passado. Concluímos a reforma do nosso hospital, calçamos diversas ruas, eu diria, esse ano nós calçamos de 8 a 10 ruas em Itabira. Estamos calçando o Vitorino Gomes, sim, a rua João Paulo II. Estamos calçando a Travessa Dona Ló, no povoado do Brejinho. Vamos calçar a comunidade dos Pocinhos. Calçamos a Travessa Bom Jesus. Vamos levar calçamento ainda esse ano, se Deus quiser, a Borborema. Então, nós estamos dentro de um limite. Queria bem mais. Qual prefeito não quer trabalhar bem mais? Zé Patriota queria fazer bem mais do que fez. A De Solos queria fazer bem mais do que fez. Mas, tendo em vista a diminuição de FPM, as percas financeiras que os municípios tiveram com a Grande Seca, eu acho que é um balanço mais positivo do que o do ano passado, bem mais.
Desde quando o senhor assumiu o governo em Itabira, ainda não governou nem um ano com um ano bom de inverno. Isso, de alguma forma, prejudicou o seu planejamento, Sebastião?
Com certeza, né? A coisa, quando vem pela parte da natureza, está contra a perspectiva humana. E nós tivemos esse desgaste da seca. Ainda estamos tendo. Essas chuvadas chegaram por aí. Vocês veem, Brotas não chegou nem a mear. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que ter um planejamento de emergência, eu diria, para que quando a seca chegue, a gente também está apto a conviver com ela. Nós somos sertanejos e temos essa característica de saber conviver com a seca. Ninguém convive com a seca pensando em lucro, mas também a gente não tem que fazer da seca uma tragédia política, uma tragédia de miséria. Não, até porque os governos têm mantido alguns programas e, de qualquer maneira, o governo federal mantém alguns programas nos municípios. Eu diria que o pai de todos eles, o Bolsa Família, por exemplo, em Itabira nós temos Pronatec. De qualquer maneira, é um recursozinho injetado no comércio local, né? Tendo em vista outras fontes de recursos. Só que nós, com a seca, a gente tem que aprender a conviver com ela. E ninguém sabe conviver com a seca. Porque é uma situação agora, é emergente, né? Ela chega na hora.
E quais são as ações do seu governo no combate à estiagem para amenizar a vida do homem e da mulher do campo?
Olha, nós temos um cronograma de assistência à zona rural, um pouco precário, porque só temos um funcionário para, por exemplo, para reparo de bombas, consertos de bomba, manutenção de poços, que são muitos no município. Temos um carro-pipa, outro locado. Então, a gente está convivendo com isso. Pedimos já ao IPA para que nos socorra com alguma coisa, a comissão do Exército, que está lá no município, está agora com um novo cronograma elaborado pelo secretário de Agricultura, que é Beto Santos, para que a gente também tenha a possibilidade de ser contemplado com alguma coisa, principalmente a zona rural. A zona urbana, eu diria, a periferia do município, o centro da cidade, nós temos um pouco da água de São Francisco, já chega, não é em abundância total 100%, mas também não é mais a sede caracterizada como era anteriormente, as caixas d'água da Compesa recebendo água no meio da rua, que aquilo até é uma humilhação. Nós já temos essa chegada da água de São Francisco já contemplando, pelo menos, a periferia.
Bom, Itabira conseguiu provar junto ao IBGE, ao governo do estado, ao IPA, que que não teve uma boa colheita no inverno devido à escassez de chuvas e vai receber o dinheiro do Garantia Safra. Esse dinheiro, de alguma forma, ajuda a aquecer a economia local?
Com certeza, né? É um dinheiro que, principalmente a classe trabalhadora do campo, vai ser beneficiada. Agora, eu fiquei muito triste quando o IP inicialmente, por um erro técnico, o digital lá, não sei de quem foi, disse que Itabira tinha havido lucro. E com isso, em pleno ano eleitoral, eu vi a hora ter um prejuízo eleitoral. Quando nós chamamos os conselhos, né, o Sindicato Rural dos Trabalhadores, a Secretaria e mostramos por A mais B que nós tínhamos pago. Inclusive, algum chefe político, algum representante político andou mentindo, dizendo que a gente não tinha pago a contrapartida do Seguro Safra, quando não era verdade, quando ele mesmo estava com um pacote de documentos debaixo do braço comprovando que a gente tinha pago. E o IPA atrasou, não é culpa nossa. Nossa parte, o nosso serviço de casa a gente fez. Agora vai se receber agora em dezembro, conforme eu vi em anúncio pelas redes sociais, inclusive, e que a gente espera que aqueça a economia. É um ano difícil, foi um ano ainda meio turbulento nessa crise de seca, e a gente espera que aqueça a economia local. Um dinheiro pouco, mas que serve.
Dizendo que o ouvinte pode ligar pelo 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br. 2014 foi também um ano marcado por algumas denúncias contra o seu governo. Denúncias em relação à dispensa de licitações, de desvios. Como é que o senhor tem enfrentado esses problemas aí? Tem conseguido dormir à noite, Sebastião?
Muito, graças a Deus. Até porque minha consciência me obriga a fazer isso, né? Quando eu erro, eu gosto de me reciclar, eu gosto de me corrigir. E lá não tem nada. Eu chamei os vereadores, assim que saiu nas redes sociais, uma pessoa lá, duas pessoas parece que muito desinformadas, levaram essa denúncia às redes sociais, através do advogado Jorge Márcio, e nós provamos por A mais B, na presença de 8 vereadores, convidamos os 11, mas infelizmente só puderam ir, são pessoas ocupadas, foram 8 lá para a mesa do gabinete, e lá a comissão de licitação, na pessoa do Dr. Sil, a quem eu reputo uma das pessoas que sabe fazer justamente parte da comissão de licitação, porque além de ser o presidente, é um exímio advogado, um grande prestador de serviço do Fórum Brasileiro e que trabalha não só em Itabira, mas trabalha em Gazeira, trabalha em Guaraci também e outras prefeituras. E Sil tem uma reputação extraordinária, avaliada e respaldada na sua própria história. Então nós chamamos os vereadores por A mais B, mostramos os motivos das dispensas. Agora, teve dispensa que nós não combinamos com ela, porque mesmo numa dispensa que não é obrigado, você só chama uma empresa, mas vieram 6 na dispensa de medicamento. Vieram 6 e tinha um patamar bem mais alto, eu não combinei, aí foi quando o Dr. Sil chamou as 6 empresas e nós trouxemos tudo para preço de mercado. E tudo que a pessoa quiser tirar dúvida quanto a isso está lá no portal Transparência do TCE, Tribunal de Contas de Pernambuco. Quem quiser ir lá e quem não souber acessar ou não quiser acessar, vá comprovar na comissão de licitação. Agora chegue especulando. Agora, pessoa que nunca foi, nem sabe o que é uma comissão de licitação, também não faz parte da nossa orientação de procurar. Agora, os advogados, os professores, os serventuários públicos que queiram consultar, está lá no tribunal, no TSE, nós não temos o que esconder. E os livros estão lá da licitação. Porque eu nunca fui uma licitação, Itabira. Com medo de ter um conhecido meu, e ele vir me pedir que eu direcione determinada prestação de serviço para ele, isso não acontece. Vou lá, depois assinar as licitações, o que acho errado, tiro, peço conserto, já cheguei a destratar empresas, porque o erro eu não admito. E quando errar, quero me corrigir.
O senhor ontem usou a tribuna da Câmara de Vereadores de Itabira. Foi para falar sobre esse tema?
Não, eu não fui à Câmara ontem. Eu estava em casa e ainda estava com um problema de saúde, um problemazinho de saúde, e eu, devido a ela não querer se logo. Até porque os advogados disseram que não precisava eu ir. Eu não fui à tribuna ontem, não. Eu fiquei em casa, mas ouvi a defesa do Dr. Gervásio, foi muito bem elaborada, e que uma parte de vereadores aprovaram a defesa do Dr. Gervásio, outros contestaram, que é o dever de quem não contesta, não é obrigado você me dominar com sua palavra. Agora, com conhecimentos técnicos, sim. Eu acho que quando você me aplica o conhecimento técnico, que eu estou subordinado a ele, eu tenho que reconhecer que você acertou. Foi o que aconteceu. Mas não foi sobre essas denúncias, não. Foi sobre justamente as licitações de convênios, foram problemas de convênios. Não foi sobre essa defesa, não. Essa foi sobre os convênios, que anteriormente a gestão passada não executou a obra, eu não consegui executar a obra por falta de consistência financeira do município. Nós vivemos uma realidade bem cruel o ano passado. O que pudemos destravar, que a Caixa Econômica colocou o recurso à disposição, nós aplicamos, como foi o caso da recuperação de uma creche muito grande no município que nós estamos terminando, como foi o caso do centro da cidade, lá da rua Raul Pereira Murim, nós destravamos, conseguimos, como foi algum caso de algumas outras licitações dos PSF de saúde, nós conseguimos aplicando. Eu priorizei tanto a área de saúde como a de educação. Agora, as outras, nós estamos fazendo redução de metas, o que é tirar aquelas ruas que não... Porque veio uma proposta da Caixa para nós calcionarmos as obras, e nós não podíamos calcionar as obras, porque tinha que fazer o depósito, que falta fazer as obras, tirar do município. O município não tem dinheiro nem para pagar as folhas, quanto mais para calcionar grandes obras. Então, a gente vai fazer uma redução de meta, já está numa tomada de preço especial, e a gente vai concluir esses convênios, que não tem nada a ver com a gestão de Sebastião Dias. É bom que fique claro isso. Isso vem de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. E o que a gente pôde salvar, salvou, o que não pôde, não pôde. E querem jogar a culpa para mim. Se alguém sente que eu sou o culpado, quero pedir desculpa, mas não tenho a culpa, apenas porque não pude executar a obra. Agora, o convênio não foi meu. Os meus eu vou honrar. Então, se alguém vê que com isso o município teve prejuízo, pode tirar da consciência esse peso, que não teve. Ninguém pegou num centavo de ninguém. Está aí os portais das transparências para que comprove isso. Está aí aonde quiser. Caixa Econômica está à disposição para quem quiser tirar as dúvidas. Eu não peguei e nem pego em tostão de ninguém.
Bom, Sebastião, é como a gente observar aqui, principalmente nessa época do ano, onde o FPM cai em consideração ao primeiro semestre e as despesas aumentam porque vem o 13º salário. Eu até estava vendo essa semana no blog de Magno o prefeito de Petrolândia garantindo o pagamento do 13º salário, só que lá é diferente. Lá tem os royalties da Achesp. Aqui a gente não tem, né? Mas qual é a situação financeira da prefeitura de Tabira?
Nós temos os royalties da seca, né?
É verdade.
É verdade. É, você foi muito feliz aí na sua colocação. Quando, nessa época do ano, o governo isenta determinado produto, mas aí o povo mete o pau no governo. Não, o governo faz isso para ver se segura um pouquinho o emprego lá em São Paulo. Melhorou a crise, vem para cá, joga. É um jogo de cintura muito grande. E nós esperamos que agora em dezembro se recupere. Eu estou com dificuldade, não minto a ninguém. Nós estamos com dificuldade agora. Vamos tentar pagar o funcionário, pelo menos o efetivo, direitinho, e vamos, por parte, resolvendo. Nós estamos com essa dificuldade financeira, mas quem trabalha não quer saber. Está trabalhando, quer receber, e nós temos o dever e a obrigação de pagar a quem trabalha. É um período muito cruel esse que a gente atravessa. O prefeito de Petrolândia tem suas razões, né, de ter o royalties da CELP lá, que é Petrolândia, talvez seja bem menor do que Afogados em Gazeira, mas tenho certeza que talvez o repasso lá seja bem maior. Mas a gente vai chegar à conclusão do pagamento dos funcionários.
O senhor acredita que vai ser possível cumprir essa folha de novembro, 13º, e mais o pagamento de dezembro?
É muito cruel isso, mas nós estamos fazendo o possível, vamos aguardar. Os repasses, as informações dos repasses, eu tive muita dificuldade, Aldo, porque ainda estamos, esse mês eu tiro a última parcela, se Deus quiser, da folha de pagamento de dezembro de 2012. Isso os funcionários precisaram receber e teve a demanda judicial, encurtou o prazo, e quer dizer, nós, do ano passado para cá nós estamos pagando essa folha de dezembro, que foi 1.000.000 e tanto. Isso dá um impacto também impositivo, né, na nossa folha de pagamento. Ele vai fazer o possível. Creio que em dezembro nós estaremos normalizando todos.
Bom, o senhor até agora, em 2014, para ajustar a questão as despesas com a folha de pessoal, teve que demitir alguns contratados para ajustar. Como é que foi ter que passar por esse constrangimento? Uma vez que quando a pessoa vai oferecer um emprego, quem está recebendo esse emprego fica numa felicidade enorme. Agora, ouvir a palavra, está demitido, ninguém sai satisfeito. Como é que foi para o senhor?
Foi muito difícil, até porque isso dói no coração da gente, realmente. É você estar dando um pão a uma família, por exemplo, que é um emprego, dando pão no sentido de dizer que é um emprego. Então, é, aquela pessoa teve aquele trabalho, ganhou seu dinheiro honestamente, e chega um ponto que o tribunal, que é superior a gente, que é a lei que é maior do que a gente, a lei de responsabilidade fiscal, a 101, nos obriga a chegar a esse patamar. Foi muito constrangedor, vai ser ainda, porque 2015, pode ter certeza, os prefeitos vão demitir. E vão demitir muito, porque 2015 ainda vai ser um ano inicialmente de crise. Esperamos que melhore de março, abril em diante. Eu acho que é quando as receitas vão equilibrar, vai entrar mais um dinheiro nos municípios. Mas é muito triste você chegar num pai de família e dizer, o senhor está dispensado. Porque a gente não bota, eu mesmo não botei em Tabira, funcionários por apadrinhamento político. Eu botei porque tinha uma mão de obra para fazer, eu botei porque precisava fazer. Então, e ao mesmo tempo, o recurso cai, o repasse cai, e a gente dizer, olha, você não pode mais estar trabalhando, que eu não posso lhe pagar. Inclusive, eu ainda estou com um mês atrasado de pessoas que trabalharam e não receberam, mas vão receber.
Dizendo que o ouvinte pode ligar para o 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopageu.com.br. Eu estive vendo aí nos blogs que o seu governo, através da Secretaria de Obras, teria derrubado uma praça lá para reformar e recuperar essa praça. E agora, por falta de recursos, isso não está acontecendo. Se isso aconteceu realmente, não faltou planejamento não, Sebastião? Antes de derrubar, não seria melhor ver se tem dinheiro?
É, exatamente. Acho que é a praça lá por trás da Câmara. Realmente, a praça eu solicitei uma reforma. Eu não solicitei uma destruição de uma praça para fazer outra. E foi o que aconteceu. Eu pedi que a praça fosse apenas reformada, como a Praça Gonçalo Gomes foi reformada. Quando eu cheguei, que vi a praça destruída, eu disse, olha, nós não vamos ter dinheiro para fazer isso. Para. Porque ninguém pode fazer uma coisa que quem trabalhou não receba. E foi o que aconteceu. Agora, nós estamos com uma emenda parlamentar que nós vamos, dividimos ela, a emenda parlamentar do deputado Antônio Moraes, que nós vamos dividi-la para a gente contemplar a reforma dessa praça. Não vai ser a construção de uma praça, vai ser uma reforma, mas derrubar a praça. E eu não pedi essa planilha. Eu pedi ao engenheiro uma planilha de reforma. Acho que entenderam mal, fizeram isso.
O senhor tem ideia de quando é que essa reforma estará pronta?
É para o ano. Agora é para o ano, eu não vou prometer uma coisa que esse ano eu sei que não faço. Eu não gosto de prometer as coisas que não faço. Por isso que eu digo assim, o secretário, por mais afinado seja com o prefeito, ele não tem poder de decisão nenhum, de nada, nada. Um secretário pode decidir no município. Quem deve decidir é o prefeito juntamente com a equipe. Porque se você deixar um secretário para decidir e lhe comprometer a imagem, o secretário tira logo a imagem no meio, tira logo o corpo no meio. Então quem responde é o prefeito. E por essa culpa eu estou pagando.
O Jânio está querendo saber o seguinte, se é verdade que a fábrica de pipocas vai ser transferida para Afogados, o motivo seria a taxa de impostos que o seu governo vem cobrando dessa fábrica de pipocas. Tem alguma informação a respeito disso?
Eu estou ouvindo falar, Jânio, nisso a primeira vez. Nenhum proprietário de fábrica de pipoca, não sei quem é, não sei se tem esse problema em Tabira, estou estranhando, porque eu não sei. Não recebi nenhuma. Então a resposta vai ficar, Jânio, infelizmente, para outra oportunidade, porque agora, no momento, eu não tenho conhecimento disso, não.
Essa questão de atrair gerador de empregos, de atrair fábricas, atrair empresas, tem sido um desafio não só de Tabira, mas de toda a região do Pajeú. Porque muitas empresas querem ficar ali naquele entorno ali de Abreu e Lima, Ipojuca, perto da capital, por vários motivos. E aí eu vi uma vez do empresário tabirense Teia da Adamol, não foi no seu governo, foi já na gestão passada, ele dizer o seguinte, que estava com a fábrica para instalar e do coração dele seria para instalar em Tabira, que é a cidade natural dele, é uma cidade que ele se identifica, mas por uma questão de picuinha na politicagem, não seria nem na política, talvez não instalasse em Tabira e viesse para Afogados, Carnaíba, outra cidade da região. O Teia chegou ali procurar para falar sobre o assunto?
Não chegou a procurar pessoalmente, mas eu sabendo disso, quando saiu nas redes sociais, de imediato eu oficiei o empresário de Matéria, grande amigo e grande empreendedor, assim, que Tabira estava à disposição para que ele escolhesse e viesse debater conosco a instalação dessa fábrica, porque de qualquer maneira ele sendo um tabirense e que com certeza traria empregos. Mas ele já estava com a ideia de vir ou para Carnaíba ou para Afogados. Não sei se instalou em alguma das cidades agora. Eu escrevi uma carta oficiando a ele que estaria à disposição se ele quisesse Tabira também. Eu ofereci Tabira como ofereça a qualquer um. Eu acho muito difícil um empresário, a não ser Arimatea, assim, no Porto de Arimatea, por amor à terra, por amor à terra, por amor ao berço, implantar uma fábrica. Ele trabalha com molas, por exemplo. Aí eu perguntaria, teria demanda para essa empresa? Porque é mais fácil instalar uma empresa de molas justamente onde está lá a matéria-prima e que fica mais barato, creio. Mas não instalar uma fábrica de cimento em Carnaíba? Por que não instalar uma fábrica em Afogados, em Tabira? Coisa assim. Então, mas não faltou diálogo, não. Não faltou diálogo, não. Inclusive, ele depois disse que eu tinha sido procurado através de ofício. Agora, se ele quiser ainda, nós estamos à inteira disposição para oferecer o que estiver ao nosso alcance. Isso implica na lei que diz que tem tantos anos de isenção fiscal, tem tantos anos, tem até uma ajuda de doação de terreno, essas coisas assim. A gente tem que trabalhar também com a lei. Que seria muito bom, né, que seria uma fonte de renda para o Pajeú, não só para a Tabira, mas para o Pajeú.
Como é que está a expectativa aí por parte da população tabirense e do seu governo também para a chegada da água da adutora do Pajeú até Tabira?
Está muito, uma expectativa muito boa, né? E isso vai tirar de uma vez por todas, espero, essa crise que a gente vive de água, né? Quando é tempo de eleição, é água trocada, é pipa de cabo eleitoral andando para cima e para baixo. Isso eu acho um horror, isso eu acho um horror. Tem chefe político que compra logo um carro e fica esperando que a seca chegue, que é para justamente botar o carro para trocar para o voto. Eu não gosto disso. A política eu acho que deve ser essa, política estruturadora, como essa que a presidente está fazendo, que o governo federal está fazendo. A expectativa é boa. Eu já solicitei da Compesa, através da Assembleia Legislativa, no requerimento do excelentíssimo deputado Antônio Moraes, para que nós abastecêssemos os povoados de Arara e Brejinho, porque pelo jeito que estava, a água ia passar direto. Então já doei o terreno ali em frente ao posto de deslube, para que seja construída a ETA, né, que é a Estação Elevatória de Água, ou Estação de Tratamento de Água, para que abasteça Araras e Brejinho.
Estamos de volta hoje com o prefeito de Tabira, Sebastião Dias. No intervalo agora, o Tito até estava buscando ali na internet e viu uma boa notícia para o seu governo, Sebastião. É que 340 contratações feitas em 2013 foram aprovadas pela segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado. Essas contratações, você estava esperando que viesse dessa forma mesmo, com a aprovação da segunda Câmara?
Vale salientar que é contratações de 2013, né? 2013. Então, eu já esperava. Como eu digo, quem quiser tirar a dúvida, só abrir o portal da transparência do tribunal, como o Tito fez agora, né? E a gente viu. Porque tudo que eu fiz, Aldo, que estou fazendo no município de Tabira, é justamente isso, fazer com a verdade, fazer a coisa explícita, sem implicar em problema nenhum para o município, porque eu não vim para isso. Então, eu precisava dessa mão de obra. Eu comprovei que precisava dessa mão de obra. Contratei a pessoa certa, na hora certa. Então, a gente... Claro que a gente teve que bulir. O município de Tabira não tem caixa nenhuma. Mas aí você ia deixar a cidade suja. Aí você ia deixar o esgoto tomando conta. E Riacho do Gado, como a gente sabe, que era um verdadeiro lençol de fezes. Você passava ali qualquer hora do dia ou da noite e estava... a Fedentina, e de muitas outras localidades, de muitas outras comunidades. Então a gente contratou o pessoal, justificando para que esse pessoal vinha trabalhar. Muitas vezes nem tinha o dinheiro, como aconteceu, mas nós precisamos fazer o serviço. Então quando precisamos fazer o serviço, contratamos e fizemos. Dissemos ao tribunal para que era. E está aí o resultado. Ninguém mentiu. Ninguém mentiu. Diferente de prefeitos aí que tem que devolver 50 mil reais, tanto assim, porque contratou ilegalmente. A gente não fez. A gente fez a coisa certa. Vamos fazer a coisa certa. Principalmente nas áreas de estratégia, que são as áreas de saúde, de educação, de limpeza pública. Estamos fazendo essas áreas estratégicas que é para o município ter o serviço feito. Nós não vamos fazer nada errado e nada que não precise ser feito.
desse pessoal que foi demitido agora para ajustar a folha de pagamento, há uma expectativa, esse pessoal pode voltar no futuro, Sebastião?
Vai depender da receita do município, vai depender, porque agora, isso a gente tira de um canto, mas olha, nós vamos fazer várias ruas de calçamento, nós vamos asfaltar várias ruas de Itabira, e esse povo, alguém dessa mão de obra dispensada agora, pode ser remanejada para um outro canto, né? A pessoa se revolta no início, a gente entende, é muito sufocante, é muito desgastante, mas nós temos que planejar para poder fazer. Em Itabira, quando nós chegamos, eu vou dizer uma coisa para você, nós não planejamos nada, nós fizemos, porque não dava tempo e planejar para poder fazer não, que era as ruas, o lixo entrega aí as baratas, era o hospital daquele jeito que estava, e nós pegamos o dinheiro do FEM, mas mesmo assim nós demos uma contrapartida quase de um terço ao hospital, porque nós caçamos a frente do hospital que não tinha calçamento, nós limpamos as paredes que não, por fora que não estavam dentro do projeto, era um projeto mais dirigido, direcionado à área interna do hospital para a funcionalidade do objeto, que era justamente o hospital, para servir a população, e foi o que nós fizemos. Esse pessoal que nós contratamos temporariamente, foram todos identificados, está lá tudo no tribunal. E eu, não é surpresa para mim, mas quero dizer ao município de Itabira que, graças a Deus, nós fomos aprovados porque fizemos o certo.
Tony Nascimento, aqui pelo painel interativo da rádio. O Pajú, ele está dizendo o seguinte, pergunta ao prefeito Sebastião Dias, disse que passou no concurso para vigilante de Itabira, chegando lá para trabalhar, ficaram jogando de um lugar para o outro, até que ele se arretou, diz ele, e pediu exoneração. Por que fazem isso?
Não, eu não tô sabendo disso, eu acho que isso aí é uma informação, não é jogando, aquilo tem todo, mesmo você passando no concurso, sendo convocado, tem 30 dias para se apresentar, tem a documentação para preparar, e isso ele vai lá, porque se ele se sentir prejudicado, ele entra na justiça e reconquista a vaga dele, precisa saber o que foi. Eu não tenho conhecimento, até porque na área da Secretaria de Administração, eu acho que foram todos os convocados chamados e tudo bem.
O senhor disse agora há pouco que quando assumiu o governo de Itabira não dava tempo de planejar, tinha que executar porque os seus serviços eram muitos, a demanda era enorme. E agora para 2015, vai ser possível planejar melhor as ações do seu governo, Sebastião?
Não tenho nem dúvida, a gente vai fazendo isso, nós temos uma equipe de obras, de engenharia, de arquiteto e tudo, nós temos, foi o que já fizemos, esse ano nós planejamos, vamos fazer aonde, quanto vamos gastar, por que vamos gastar, onde está precisando, fazer o quê, vamos dar um corte em festas, vamos fazer isso, agora como fazer, com quanto, agora sim, esse ano nós direcionamos as nossas ações conforme o que podíamos gastar, aos fornecedores, a gente ficou devendo, mas priorizou agora, não contratar ninguém, tirar esse povo para sobrar dinheiro para pagar os fornecedores, quer dizer, é um jogo de cintura que você tem que fazer para equilibrar a receita, que é muito difícil equilibrar a receita de um município na carência do meu, de Afogados de Engazeira, de tantos outros municípios. Eu sei que Patriota também está passando seus apertos, porque ele é um grande gestor. Ele é um grande gestor e não tenho medo de dizer que é uma pessoa honesta, fidedigna aos seus ideais, a responsabilidade com a coisa pública. Então, todos nós estamos com essa responsabilidade. E assim é Romério em São José, e assim é Deva em Tuparitama. Com coisa pública não se brinca. E eu creio que nós estamos agora num patamar de planejamento das obras, que as emendas que nós vamos conseguir já estarão planejadas, aonde, quanto se gasta. Olha, eu quando vou fazer uma rua, por pequena que ela seja, o que é que eu faço? Eu pego, boto um carro de som lá no canto da rua e começo a chamar os moradores. Vem cá para você, a sua rua vai ser calçada, mas venha saber quanto é, cara. O dono da empresa tem que ir o dono da empresa para dizer quanto é que vai se gastar, por quanto ele ganhou, e quanto é um metro de calçamento, por quanto ele licitou, quanto a prefeitura licitou. Então, isso é para no futuro, quando a gente for submetido ao Tribunal de Contas do Estado, receber essas notícias que a gente acaba de receber.
Bom, agora para o próximo ano, poderá haver mudanças na equipe ou o senhor mantém o mesmo time jogando?
Eu não vejo motivo, no momento, poderei fazer isso. Acho que vai ter umas mudanças. Vai depender também de umas reuniões que eu vou fazer, para a gente saber quem é que está no barco, certo? Eu quero saber quem está com o governo Sebastião Dias. Aí quem não tiver, vai ter a nobreza ou de me pedir para sair, ou então passar pela humilhação de ser demitido.
Tem secretário lá que já está querendo mandar mais do que o prefeito?
Não. Até porque a gente tem uma equipe muito ajustada. A gente senta, conversa, como eu digo, secretário planeja, ajuda a planejar. Secretário traz a pasta dele para o debate. Agora, quem decide é o prefeito. Secretário, a gente fica numa... Até porque tem uma grande harmonia sobre isso. Os secretários são muito compreensivos.
Com menos de 2 anos, menos da metade do seu governo, o senhor já está governando Tabira sem estar aliado com a vice-prefeita. Esse rompimento aí tem uma possibilidade de reaproximação ou é definitivo, Sebastião?
Não, eu acho que seja definitivo, até porque ela já disse, né? Ela já disse, foi o caminho que a vice escolheu, eu também não obstaculei nada, não obstaculei. Gostaria de ter ficado, como eu chamei, pedi para ficar. Agora, ela teve seus motivos. Com certeza teve, que justificou aí em blogs e tal, e nas redes sociais. Agora, eu em momento nenhum pedi para sair, não pedi para voltar também, até porque ela se posicionou politicamente contra mim. Ela, nos blogs tem aí, se vocês for ver aí nas matérias passadas, vocês vão ver que jamais se subiria num palanque para não somar voto com o Armando Monteiro e comigo. Então, isso foi a posição dela, eu respeitei, e a sociedade comprovou, e a gente está aí numa posição muito confortável até.
Como é que tem sido a relação com o Poder Legislativo?
Ótima. Até porque eu tenho aquela prerrogativa, Aldo, de deixar o Poder Executivo à vontade. Aliás, o Legislativo à vontade, para que eu também tenha meus direitos. Os vereadores reclamam, o vereador é para reclamar mesmo, para fiscalizar, entendeu? Mas tem umas reivindicações justas, tem aquelas que não podem ser atendidas, e isso é em toda a esfera administrativa, tem que ter isso. Não, mas eu me dou muito bem, são meus amigos. Hoje mesmo eu estive reunido com o vereador da oposição, com o Marcos Crente, para a gente conversar, para a gente debater. E assim, todas as vezes que me procuram, tem agora, né, tem aquele trâmite, tem que ter aquele respeito, tem que ter, obedecer aquela norma. Eu me dou muito bem com o presidente da Câmara, com todos eles. Agora, às vezes por inocência, por vontade de uma resposta rápida à sociedade, o vereador quer invadir repartições, isso a gente explica como é que é. Não, manda por ofício, diga o que quer, que setor quer se dirigir. Porque quando eu vou à Câmara, antes eu me mando um ofício, né, obedeço aos prazos. Às vezes eu solicito uma informação e ela tem que demorar, porque é uma coisa pública e tem que vir com muito respaldo. Por exemplo, a Câmara resumiu uma coisa que eu achava um absurdo também. Você em Tabira pedia, por exemplo, um documento. Era 30 dias, depois mais 30, e ainda tinha as prorrogações. Hoje é 20 dias com mais 10. Quer dizer, o que era em 60 dias ficou em 30. Agiliza mais. Isso é um projeto legislativo que eu sancionei com o máximo prazer, porque a gente sabe. E eles também entendem quando eu mando os projetos de lei para lá. Nunca mandei um projeto de lei me favorecendo pessoalmente, e sim a coletividade. Então, me dou muito bem. Eles têm debatido. Né? Tem, às vezes, assim... os ânimos vão à flor da pele. Eu fui vereador e eu já sei disso, tem que ir mesmo, porque na tribuna a gente expõe, escuta, fala, debate, tem as comissões para contornar as situações, às vezes até divergente da tribuna, e a gente respeita. Eu me dou muito bem, me relaciono muito bem.
O senhor já foi vereador, como frisou agora há pouco, e está sendo prefeito no momento. O que é mais difícil, Sebastião, ser vereador ou ser prefeito?
Eu acho que é ser prefeito. Acho que os dois têm muita luta, muito embate, muito debate, mas ser prefeito é... Porque, por exemplo, você, quando é vereador, você está fiscalizando a gestão pública. E quando você está administrando toda a gestão pública. São vários segmentos que a gente tem que dar a resposta, que a gente tem que atuar. Uns você tem que priorizar, outros não, você tem que priorizar, outros travam, outros destravam. É assim, a gestão pública é assim, mas democraticamente... A pessoa tendo a paciência, a compreensão, o respeito mútuo, que é muito difícil esse respeito mútuo, mas o Legislativo de Tabira e o Executivo têm se equilibrado num campo de debate, dentro do campo das ideias, porque se você fugir do campo das ideias também não dá fruto, não vai a lugar nenhum. Então, ontem mesmo eu gostei de vários vereadores nos seus posicionamentos, pós e contra, né, a favor e contra a minha defesa, porque quem sabe debater tecnicamente é uma coisa, e o outro que age pela emoção é outra coisa, entendeu? E eu sei que minha defesa vai ser acatada, porque eu não tenho rabo preso em nada, entendeu? Não tenho rabo preso em nada, estão tudo dentro das pastas, quem quiser ver agora. Eu fiz o que pude com o que tinha, aí, esse é o dever de consciência.
Bom, na eleição passada, o senhor acabou acompanhando, até por uma questão partidária e pela afinidade que tinha, o senador e candidato a governador Armando Monteiro, que não obteve sucesso nas eleições, perdendo para Paulo Câmara. Como é que o senhor espera que seja o relacionamento do seu governo com o governo Paulo Câmara do PSB?
Eu espero que seja o melhor possível. Política, para mim, termina na contagem do último voto. Estou torcendo para que Paulo Câmara faça um bom trabalho, que escolha uma equipe, que o auxilie, que o dê suporte nas decisões, no cronograma que ele vai montar com suas atividades, com seus projetos, para que Pernambuco cresça. Já estou louvando uma coisa da equipe dele, principalmente da pessoa dele. Já está procurando o governo federal para agilizar obras para Pernambuco e projetos. É o dever do gestor. Eu já estou com uma grande simpatia em Paulo Câmara, porque vejo ele preocupado com Pernambuco, assim como eu estou com Tabira, assim como o Patriota está com Afogados. É assim que se governa. É assim que se governa, abrindo portas e horizontes, não fechando caminhos, nem jogando espinhos. Eu creio que ele vai ser um governador que vai topar suas dificuldades no início e tem que enfrentá-las, porque são desafios, mas que ele vai fazer um grande governo em Pernambuco e em Tabira, dependendo do Executivo. E creio que da Câmara Municipal também ele fará também com que as obras cheguem até Tabira. Espero não ter picuinhas políticas, porque eu não gosto disso. Vou procurá-los às vezes que puder e precisar, porque preciso do governo estadual dentro do município, assim como o governo estadual precisa do governo federal dentro da esfera estadual. Eu acho que tem que ter essa sintonia, seja quem seja o presidente. Nós de Tabira damos a maioria a doutor Armando Monteiro, a presidente Dilma, mas nem por isso o governo de Paulo Câmara vai se deixar de ser bem aceito, avaliado dentro da medida do possível por nós. Eu quero que Tabira saia lucrando com isso.
Bom, essa semana a presidente Dilma convidou o senador Armando Monteiro para integrar um importante ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento Econômico. Em que isso pode ser bom não só para Pernambuco, mas para Tabira também?
É, porque sendo bom para Tabira tem que ser para Pernambuco. Aí o ministro não vai poder direcionar uma ação exclusivamente para Tabira. O ministro da Economia, ele tem que ter uma visão ampla para que o Brasil todo agora vai passar pelo Ministério de Armando Monteiro. Ontem ele ligou para mim, eu tinha passado uma mensagem para ele, parabenizando tanto pela escolha do Ministério, como pelo casamento da filha, que nós fomos convidados, mas eu não pude ir, tinha outras tarefas a cumprir. Mas, assim, felicitei o ministro para que ele faça. Ele tem que fazer em Tabira, tem que fazer em Afogados, ele tem que fazer em Pernambuco, ele tem que fazer no Brasil, no Nordeste, no Sul, no Sudeste. É um ministério que atinge todas as áreas, porque é um ministério da conjuntura econômica, então ele tem que atualizar em todas essas áreas, inclusive no exterior, né? Porque é um ministério muito complexo. E foi a pessoa ideal. Eu pensava que o doutor Armando, assim, seria escolhido justamente ou para a Fazenda ou para a Economia, porque é a capacidade dele, é uma pessoa que nunca foi, ele não é arranhado em nada, você pode ver. Você não vê Armando Monteiro arranhado em nada. Eu creio que na consciência do doutor Armando, pelo tempo que eu convivo com ele, e a índole que ele tem e a confiança que ele nos passa, é que, pela preservação da ética, ele prefere perder uma eleição do que perder a ética. Eu gosto muito desse tipo de gestor e de político. Ele tem esse perfil que eu admiro muito.
Bom, Sebastião, no Brasil, assim, nem bem terminou a eleição, a gente já está falando na próxima. Claro que você está ainda no meio, praticamente no meio desse mandato. Mas se a eleição para prefeito de Tabira fosse amanhã, Sebastião colocaria o nome para a disputa outra vez?
Não, eu faria como o povo fez. O meu nome foi colocado, eu não coloquei meu nome. Pelo contrário, no início eu tive uma rejeição. E isso eu não vou impor meu nome em lugar nenhum. Eu espero que quem for o prefeito de Tabira seja como eu, escolhido pelo povo. Eu tive o meu nome colocado para uma apreciação, para um processo, entendeu? Entre 6 ou 7 pessoas, e o meu nome foi o que terminou. Você nunca pode dizer sim ou não. Se eu for impor o meu nome, eu já estou perdendo, porque estou perdendo a ética e já estou querendo impor. Não, vamos esperar. Vai ter reunião com várias pessoas e vários segmentos da sociedade. a esse respeito. Não quero ser o articulador sozinho desse processo vindouro, quero obedecer a mesma norma do passado. Se for eu o escolhido, se Itabira me responder um segundo mandato, coisa que nunca houve em Itabira, porque o que foi, não foi eleito, e se eu não for o escolhido, também eu tenho que compreender que alguém é melhor do que eu, que avançou mais e que foi escolhido. Agora, eu quero a escolha popular, porque eu estou respaldado na força popular do voto, no referendo popular, e esse eu quero obedecer. Eu não quero impor minha candidatura a nada. A nada. Eu não sou dono de razão, não sou dono de nada. Agora, se eu for escolhido, a sociedade me escolher e querer, estou à disposição. Né? Tem vários nomes em Itabira bom para isso, né? Que pessoas que têm o perfil que dá para trabalhar um governo. Agora, eu não vou partir para o desespero, eu quero, não. Eu sou um cantador bem sucedido, eu tenho 64 anos, também fui bem sucedido na política, nunca perdi uma. Para duas, para vereador, uma para prefeito. Agora, a sociedade deu um respaldo, fazendo do meu deputado estadual o majoritário de Itabira, quer dizer, teve algum respaldo. Meu governo foi avaliado de algum modo pela população. E olha que eu, por motivo de doença, não pude trabalhar aí na casa dos meus amigos. Muitos não votaram em mim, em meus candidatos, porque eu não fui lá dizer com quem estava. Mas fui respaldado, eu dei a maioria, fiz meu candidato a deputado federal, o mais votado de Itabira, fiz o meu candidato dos eleitos, porque em Itabira quem tirou mais votos foi Anchieta Patriota, de Carnaíba. Mas o segundo colocado e eleito, que vai assumir, não foi eleito, ficou na primeira suplência, mas segundo isso vai tomar posse, que é Antônio Moraes, e fui respaldado com isso. O federal Ricardo Teobato também com isso. Onde eu fiquei praticamente... sozinho com um vereador chamado Didi, um cara muito fiel, um cara de um trabalho muito bom, porque cada outro já tinha seus compromissos e tinha que honrá-los, porque quem dá a palavra tem que honrar. Eu dei minha palavra e honrei, fiquei com meus secretários, fiquei com meus amigos, fiquei com as pessoas que acreditavam em mim, e foi o que aconteceu.
Bom, para a gente fechar, Sebastião, logo quando o senhor venceu a eleição, Itabira tem... A política corre no sangue das veias das pessoas. A política lá é acalorada, até mais do que em alguns municípios aqui da região do Pajeú. E eu lembro que durante a campanha algumas pessoas dizendo que ia quebrar a sua viola, aquela coisa toda. Depois, quando você se elegeu, saiu até uma matéria no Jornal do Comércio e você fechava dizendo que quem queria quebrar a sua viola foi dormir ouvindo o choro dela. Hoje a maioria da população quer ouvir o choro da viola ou quer quebrar a viola na sua cabeça?
Eu acho que os dois, né? E ainda tem os fãs de cantoria, um público muito fiel que a gente preserva isso por uma amizade antiga. Mas eu sei que tem aquelas pessoas que têm alguma mágoa, né? Eu não diria nem tanto de quebrar a viola, porque foram poucas que queriam quebrar a viola. Mas tem aquelas pessoas que têm maior... Partido político é isso. Política partidária é isso. Só que em Itabira, eu acho uma coisa, assim, diferente, até porque na última reunião que eu tive aqui com os prefeitos e os promotores, todos comentaram isso. Por que em Itabira é diferente?